No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Garimpeiros são detidos durante a operação em Roraima. Número de portos na região do Tapajós dobram em 10 anos. Programação marca a Semana Nacional do Registro Civil no Amazonas. E idosos participam de oficinas artesanais em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira falando que garimpeiros foram detidos por indígenas e agentes da Força Nacional na terra Yanomami. Os garimpeiros serão transportados para a sede da Polícia Federal em Boa Vista. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E 12 garimpeiros foram capturados por indígenas nesta terça-feira, dia 23. A Orihi Associação Yanomami relata que os invasores foram entregues às autoridades pela comunidade indígena com intervenção da Força Nacional. Os garimpeiros foram detidos na área conhecida como Malária, uma das regiões mais afetadas pelo garimpo ilegal no território, entre Roraima e o Amazonas. Segundo a Orihi Associação Yanomami, essa ação foi uma resposta direta à contaminação do único meio de consumo de água da comunidade pelo mercúrio, devido à presença dos garimpeiros na região. Os garimpeiros estão agora sob custódia da Força Nacional e serão transportados para a sede da Polícia Federal em Roraima, conforme informado pelo Ministério dos Povos Indígenas. A terra Yanomami, com 9,6 milhões de hectares, enfrenta uma crise sem precedentes devido ao avanço do garimpo ilegal, resultando em casos graves de malária e desnutrição severa entre os indígenas. A Orihi Associação Yanomami destaca a necessidade de operações mais ágeis para retirar invasores, especialmente em áreas remotas, e solicita uma ação conjunta dos órgãos federais para proteger o território e a população Yanomami. Apesar dos esforços do governo, incluindo o envio de profissionais de saúde e forças de segurança para conter o garimpo ilegal, a crise persiste na região. Um estudo recente revelou altos níveis de contaminação por mercúrio entre os indígenas, apontando para a urgência de medidas eficazes para proteger a saúde e o meio ambiente. A Operação Catrimani 2 foi deflagrada para combater a permanência dos invasores no território, segundo a instalação da Casa de Governo em Roraima, com o objetivo de monitorar e enfrentar a crise na terra Yanomami.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Número de portos na região do Tapajós, no Pará, dobraram em 10 anos e apresentam lacunas, além de irregularidades no licenciamento ambiental. Dos 27 portos em operação no Tapajós, ao menos metade cometeu alguma irregularidade no processo de licenciamento. É o que aponta o estudo lançado pela organização Terra de Direitos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O crescimento acelerado das instalações portuárias na região do Tapajós, no estado do Pará, principalmente após a criação da Lei de Portos número 12.815, em 2013, conta com uma série de irregularidades nos processos de licenciamento ambiental, a exemplo como a não realização de estudos de impacto ambiental, falta de consulta prévia, entre outros, que contribuíram com as violações de direitos de povos e comunidades tradicionais. Essas problemáticas são reveladas no estudo Portos e Licenciamento Ambiental no Tapajós, irregularidades e violação de direitos, lançado nesta terça feira pela organização Terra de Direitos. O estudo analisa as instalações portuárias nos municípios de Santarém, Itaituba e Rurópolis, que são cidades-chave na cadeia logística do agronegócio e funciona como ponto final de escoamento da produção graneleira exportada para o mercado internacional. De acordo com Bruna Balbi, assessora jurídica da Terra de Direitos, o estudo foi feito com análise de documentos públicos e licenciamento ambiental a partir de informações obtidas no site da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, órgãos ambientais municipais, entre outros. Nessa pesquisa foram considerados apenas portos de cargas, que são grãos, fertilizantes e outros insumos do setor, o que não inclui portos para o turismo ou transporte de pessoas.
Para desenvolver esse estudo, nós consideramos apenas os portos de cargas, que transportam grãos, fertilizantes ou outros insumos do setor do agronegócio, não incluindo os portos para o turismo ou para o transporte de pessoas. E esse estudo ele foi feito com análise de documentos públicos, né, do licenciamento ambiental, A partir de informações obtidas ali no site da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, órgãos ambientais municipais também desses três municípios, a ANTAC, Diário Oficial e também via Lei de Acesso à Informação, foram solicitadas algumas informações para órgãos públicos com relação ao licenciamento desses portos.
O estudo identificou um total de 41 portos nos três municípios até outubro de 2023. Desses, 27 estão em operação no momento e apenas 5 possuem a documentação completa do processo de licenciamento ambiental. Outros 4 portos possuem as 3 licenças, prévia, de instalação e de operação, completas, mas sem apresentar os estudos de impacto ambiental. Bruna Balbi, assessora jurídica da Terra de Direitos, pontua que diante desse estudo, não dá para falar em impactos isolados de uma determinada obra, mas que são impactos acumulados que se somam à instalação de outros grandes empreendimentos previstos.
O que a gente identifica com esse estudo é que não dá mais para falar em impactos isolados de uma determinada obra, mas são impactos acumulados, sinérgicos. Eles vão se somando à instalação de outros grandes empreendimentos previstos, como a própria Ferrogrão, que está em debate hoje, principalmente aqui na semana do acampamento Terra Livre.
O licenciamento ambiental é um instrumento institucional que determina a realização de estudos prévios para instalação de atividades ou obras com potencial de causar degradação ao meio ambiente. O início do licenciamento ambiental é uma etapa essencial e, no caso dos 41 portos mapeados, obrigatório para a instalação dos empreendimentos. O estudo Portos e Licenciamento Ambiental no Tapajós, Irregularidades e Violação de Direitos, está disponível no site terradedireitos.org.br. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o IBAMA criou uma plataforma digital para auxiliar na recuperação de áreas degradadas. A ferramenta, que reúne informações sobre desmatamento, incêndios florestais e áreas em situação crítica, deve ser lançada até o final de maio. As informações com Liés de Costa.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, criou a plataforma de acompanhamento de recuperação ambiental, a Recuperar, que deve reunir dados de áreas degradadas ou alteradas para desenvolvimento de projetos ambientais. A plataforma também deve contar com ferramentas para monitoramento das áreas em recuperação, o que deve permitir acompanhar o progresso das ações e identificar os pontos que precisam de intervenção. Juliane Pereira, técnica administrativa do IBAMA, explica que a ferramenta, que reúne informações sobre desmatamento, incêndios florestais e áreas em situação crítica no país, deve ser lançada até final de maio deste ano.
O lançamento da plataforma está previsto para o final de maio. Depois dessa entrega, o IBAMA deve publicar um passo a passo ao manual informando como utilizar essa plataforma. Os dados vão ser disponibilizados em uma forma de painel, que vai poder ser acessado pelo público em geral, para qualquer interessado.
A técnica administrativa do Instituto ressalta que a plataforma abrange todas as regiões do país, não somente com foco no bioma amazônico.
Os pontos de monitoramento de competência do IBAMA são as áreas federais, como terra indígena, unidades de conservação, assentamentos, e também as atividades acompanhadas pela autarquia, a exemplo de embargos, programas de recuperação de áreas degradadas e plantios compensatórios. Então, não é apenas na Amazônia que o IBAMA realiza esse monitoramento, mas em qualquer bioma, em áreas que o IBAMA tem competência para atuação.
Juliane reforça que as informações disponíveis na ferramenta devem ser utilizadas por órgãos públicos e governos para identificar as áreas que mais precisam de atenção e para direcionar os recursos de forma mais eficiente.
A plataforma auxilia na transparência sobre a situação das áreas passíveis de recuperação no Brasil. Ela pode servir como uma ferramenta para subsidiar os governos a tomarem decisões considerando as áreas prioritárias de recuperação ambiental. Ela pode auxiliar na destinação de recursos e também em políticas públicas, nas esferas federal, estadual e municipal. Esses dados que são fornecidos pela plataforma têm potencial para impactar bem positivamente tanto as ações do IBAMA e de outras instituições, quanto diretamente no meio ambiente.
Após o lançamento da plataforma, o IBAMA também vai disponibilizar instruções aos novos usuários para acesso à nova ferramenta, cadastro de perfil e consulta às funcionalidades. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, programação marca a Semana Nacional do Registro Civil no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
IDAM alerta sobre fim do prazo para vacinação contra a febre aftosa no estado do Amazonas. O prazo encerra no dia 30 de abril. Neuceguino Santarém traz as informações.
No dia 30 de abril, se encerra o prazo para vacinação contra a febre aftosa no Amazonas. Até a data, os pecuaristas podem adquirir doses do imunizante nas 75 unidades locais e postos avançados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM. E o prazo para notificar a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal Sustentável do Amazonas, ADAF, segue até o dia 15 de maio. Caso seja alcançada a meta de 95% de cobertura vacinal do rebanho de 41 municípios, todo o estado do Amazonas será considerado livre de febre aftosa, sem vacinação, a partir do dia 2 de maio deste ano. A mudança no status foi publicada na portaria de número 665 do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, no dia 3 de março de 2024. A conquista beneficia o estado e abre espaço para o reconhecimento internacional. A médica veterinária da DAF Parintins, Cláudia Ramos, reforça o prazo de vacinação e de notificação e pede aos pecuaristas que não deixem a ação para as últimas horas.
A ADAF ela alerta aos produtores que procurem as revendas agropecuárias para comprar a vacina contra a febre aftosa. Nossa campanha vai até o dia 30 de abril para compra e aplicação da vacina. Então, com a retirada da vacina, que já foi teve o reconhecimento, nós precisamos atingir uma média de 100% de rebanho vacinado. Então, para a gente conseguir, a gente depende muito dos nossos produtores, né, que não deixe para a última hora, que não deixe de vacinar o seu rebanho e que não deixe de vir notificar. A nossa notificação ela vai até o dia 15 de maio, mas a compra e a aplicação da vacina é até o dia 30 de abril.
É importante ressaltar que para confirmar o estado do Amazonas como livre de febre aftosa, os pecuaristas precisam levar a notificação junto à DAF. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucirino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Semana Nacional do Registro Civil deste ano terá como foco grupos em situação de vulnerabilidade social. A campanha Registre-se vai acontecer na capital e no interior do Amazonas entre os dias 13 e 17 de maio. Confira com Nuno Lobo.
Cartórios de registro civil de todo o país vão emitir a primeira e segunda via da certidão de nascimento para populações indígenas, refugiados e imigrantes, pessoas em situação de rua e população carcerária. A ação faz parte da Semana Nacional do Registro Civil, que vai ocorrer entre os dias 13 e 17 de maio, coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça. No Amazonas, além da capital Manaus, os municípios de Barcelos, Benjamin Constant e Tabatinga vão contar com a ação. Na capital amazonense, os atendimentos vão ser ofertados no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na zona centro-sul da cidade, nos dias 13, 14 e 15 de maio. Já em Barcelos, a ação vai ocorrer nos os dias 14 e 15 de maio. Em Benjamin Constant será entre os dias 13 e 15. E em Tabatinga, no período de 13 a 17 de maio. O juiz Rafael Cro, coordenador do evento no Amazonas, explica que o principal objetivo é erradicar o subregistro civil no país.
Registre-se, ele é uma ação concentrada que será realizada por determinação da Corregedoria Nacional de Justiça e visa erradicar o subregistro civil, ou seja, aquelas populações que estão em situação de vulnerabilidade disciplinada pela resolução, os indígenas, população em situação de rua, migrantes e também a população do sistema carcerário terão acesso a essa documentação básica que é o seu registro civil. O foco é justamente a expedição da certidão de nascimento, primeira e segunda via.
Ainda segundo o magistrado, outras instituições vão participar da ação de cidadania.
Na primeira edição nós tivemos aproximadamente 45 parceiros e esse ano também os mesmos parceiros vão estar conosco, como órgãos que cuidam da FUNAI, cuida da população indígena, as instituições como a OIM, ACNUR, Polícia Federal, o Instituto de Identificação também com a retirada de identidades para essa população e tantas outras instituições que já participaram conosco na primeira edição do registro que ocorreu ano passado e esse ano vem mais uma vez para somar conosco.
Durante a campanha também serão emitidas vias da Carteira de Identidade Nacional, CPF, Declaração de Nascido Vivo, dentre outros serviços. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro óleo processado na usina extratora do Ecocentro marca capacitação de extrativistas do Oeste do Pará. Colaboradores da Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará e técnicos do Projeto Saúde e Alegria participaram de formação para a operação de equipamentos industriais. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A operação da usina extratora de óleos da floresta e o beneficiamento da matéria-prima foi a estreia do Ecocentro, um espaço coordenado pela Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, em Santarém, implantado com o apoio do Projeto Saúde e Alegria e recursos do Fundo Amazônia e demais parceiros. A extração do primeiro óleo de andiroba e manteiga de cupuaçu marcou esse momento e concluiu mais uma formação para cooperados e colaboradores da COSPE, acompanhados por técnicos do Projeto Saúde e Alegria, o PSA. A jornada de capacitação técnica foi desenvolvida por William Lima, consultor industrial, que explica sobre a produção e o envolvimento dos participantes durante a formação.
Nesse momento, a gente está dando start no processo de produção de óleos e manteigas aqui da cooperativa. Está sendo feita a entrega dos equipamentos, está sendo feito os testes de produção e já com cálculos de produção, cálculo de rendimento, todo o potencial de fabricação da cooperativa. De um modo geral, são todas as sementes oleaginosas da Amazônia. Nesse momento, a gente está processando andiroba, que está na parte de secagem, e está prensando manteiga de cupuaçu, mas o potencial é para murumuru, tucumã, piquiá, açaí, patauá, tudo que a floresta pode render para a gente.
Para Laura Lobato, técnica de campo, a capacitação é muito importante para a equipe e principalmente para os cooperados e comunitários, que em breve alguns deles devem trabalhar no Ecocentro.
Então, para a gente é muito importante, né, acompanhar todo esse processo e ficamos mais felizes ainda em ver os próprios comunitários acompanhando a cadeia como um todo, né? As pessoas que estão hoje aqui sendo treinadas são pessoas do campo. A ideia dessas pessoas que estão hoje aqui das comunidades é que próximo, um futuro bem próximo, eles sejam participantes ativos aqui na indústria, né? De repente podem até ser contratados. Então a ideia é treiná-los, né, para que eles estejam capacitados para quando a indústria estiver rodando mesmo para valer, eles têm potencial, né? Já que já estão treinados, podem trabalhar e atuar aqui também, não só no campo, mas aqui também no beneficiamento.
Produção de óleos vegetais, mel de abelha, frutas e sementes são alguns dos itens a serem comercializados por meio do Ecocentro, que reúne a produção das cadeias produtivas da sociobiodiversidade da região do Baixo Amazonas. José Maria Santos, vice-presidente da COSPE e morador da região do Arapiuns, no projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, reforça que o Ecocentro já tem gerado expectativas positivas para as comunidades, que conta com forte participação da juventude nos territórios.
Dá oportunidade, sabe, para essas pessoas que nos seus territórios eles estão lá, que são os indígenas, que são as quilombolas, que são os tradicionais, sabe, isso para nós é muito gratificante. Então, é toda uma alegria para a gente também poder estar levando isso para eles lá dentro, porque isso aqui para eles, as coisas que estão jogando fora, que não pode absorver, fica difícil, né? Então, hoje o nosso trabalho é voltado mais a essa comunidade mesmo lá, principalmente com os jovens, né?
O Ecocentro é um empreendimento estratégico da Acospé, idealizado com o objetivo de beneficiar os produtos da sociobiodiversidade. Consiste em duas estruturas físicas, a agroindústria, que é um galpão de beneficiamento, e a Casa do Mel de Abelhas Sem Ferrão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Idosos participam de oficinas artesanais em Parintins. As oficinas acontecem na área urbana e rural. Mais informações com Neucelino Santarém.
O Programa Municipal do Idoso, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realiza neste primeiro semestre do ano oficinas artesanais nos núcleos dos idosos. De acordo com a assistente social do programa, Michele Cordeiro, as oficinas acontecem em 11 núcleos na cidade e 4 na zona rural, com 70% concluídas. Oficina de sabonetes artesanais, bordado em fitas, acessórios indígenas e canetas personalizadas. Michele Cordeiro afirma que as oficinas surgiram a partir das falas dos idosos que desejavam preencher o tempo ocioso.
Ele partiu das próprias falas dos nossos idosos, né, quando conversamos, né, sempre eles destacam, né, que agora, na idade deles, eles não podem mais fazer nada, eles não podem mais trabalhar. E quando essa lei ela foi sancionada, nós do programa pensamos, né, de fazer isso dentro. Então, nesse viés, né, do idoso empreendedor, né, nós queremos levar os nossos idosos à aprendizagem, à confecção de produtos que os mesmos, né, confeccionem, vendam e assim tenham também uma renda extras.
As oficinas iniciam com palestras orientando sobre o empreendedorismo na terceira idade, para que eles sejam os protagonistas no mercado de trabalho, como destaca Michele Cordeiro.
E nós queremos também levar, né, eles a continuarem no mercado de trabalho, né, a ser protagonista de novo, né? Então, assim, o nosso trabalho com esse projeto é justamente, né, chegar aos nossos idosos, né, que estão dentro do programa, na realização, né, dessas oficinas. Nós estamos, assim, querendo, antes da nossa feira, né, que tem no mês de junho, uma feira para eles, né, e cada um vai expor o seu produto.
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego, SEMARTE, prepara uma exposição para o mês de junho, onde serão apresentados os produtos das oficinas para comercialização. Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola do Careiro implanta projeto para incentivar estudantes à prática da leitura. Alunos a partir do quarto ano do ensino fundamental devem integrar o projeto. Confira com Derleia Oliveira.
O projeto Leitor Nota 10 foi implantado no Centro Educacional João Lobo e será desenvolvido com os alunos a partir do quarto ano do ensino fundamental, incentivando o hábito da leitura e da escrita e fortalecendo o ensino-aprendizagem. A idealizadora deste projeto, professora Denise Queiroz, afirma que a ideia surgiu a partir da observação dos estudantes e a dificuldade dos mesmos com a leitura. Ela reforça o objetivo desta ação.
Essa ideia surgiu das necessidades que nós encontramos na sala de aula, quando nós pegamos alunos, né, a partir do quarto ano, que é a série que eu trabalho, e aí ver o quanto eles têm as dificuldades na relação à leitura, né, tanto na leitura quanto na escrita. Então, partindo dessa premissa, o que é que nós fizemos? Eu reuni todos os professores de língua portuguesa, que trabalham com as outras turmas também, e aí resolvemos criar um projeto com o objetivo de fazer com que a criança crie o gosto da leitura, né? Dos nossos livros literários, dos nossos contos de fadas, né?
O projeto será realizado ao longo de todo este ano e já tem data para ser finalizado, inclusive certificando os leitores, explica a educadora.
Nós estamos trazendo para a sala de aula não só o livro didático, mas sim também os livros que contêm a literatura infantil e principalmente os contos de fada, né, que é o nosso Era Uma Vez, né? E esse está sendo implantado agora, é abril, com fechamento, já convido, né, para o fechamento dessa culminância em outubro, com certificação do leitor nota 10.
A escola abraçou esta iniciativa e espera com isso que os estudantes criem o hábito da leitura e que a prática permaneça por toda a sua vida. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, amigo ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, das rádios que integram esta grande cadeia de comunicação. No editorial de hoje, eu quero conversar um pouco sobre o relatório da Comissão Pastoral da Terra, que apresenta os conflitos no campo no ano de 2023. Houve um aumento registrado nesses conflitos, que já era um número bastante grande e cresceu ainda mais. Conflitos em estados como Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Bahia e ainda alguns outros, percebendo que eles estão presentes em todo o Brasil, mas na região amazônica eles têm um relevo ainda maior. São pessoas, são famílias, são comunidades que são atingidas, muitas vezes também morte e assassinato estão entre as consequências desses conflitos. É importante humanizar para perceber que tem pessoas que sofrem diariamente esses conflitos em regiões quilombolas, indígenas e assentamentos também. A matéria está publicada no site da CNBB e foi redigida pela colega Osnilda Lima, com informações da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. É importante também agradecer a CPT, ao CIMI e órgãos similares, entidades similares, que ajudam a levar esperança e trazem também a transparência, nos apresentando dados destes conflitos. Entre tantos dados, podemos citar alguns para dizer que dos estados que mais se registram conflitos por terra, destacam-se a Bahia, depois o Pará, Maranhão, Rondônia e Goiás. Quando vamos para os dados por região, os conflitos estão presentes a começar na região norte, 700 ocorrências, nordeste, 530 ocorrências, centro-oeste, 300, sudeste, 106 e sul com 88 ocorrências. E os principais causadores são fazendeiros, empresários e também os governos federal, estadual e ainda grileiros. Tudo isso nos deixa bastante perplexos, mas não é novidade. É preciso, enquanto sociedade organizada e também governos, defendermos a vida dessas populações, indígenas, quilombolas, assentados, etc., que clamam para cuidar da terra, cuidar das águas e produzir de forma sustentável em nossa zona rural, em nossos campos. Que esse alerta da Igreja, e aqui também da RNA, comprometida com os povos da Amazônia, comprometida com os povos do campo, com os povos indígenas, quilombolas, etc., possa servir também de alerta para o maior cuidado dessas populações. É do nosso Brasil que estamos falando e não de interesses particulares. Cuidar da Amazônia, cuidar da terra, cuidar da água é cuidar do nosso futuro, do futuro das novas gerações. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.948 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa, Neucelino Santarém e Anderleia Oliveira. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.